Rádio Doença, uma estação para todo o ano.
Miranda City, ano de 1888.
Corria o ano de 1888. O mês era o de junho. Em Miranda City, vila do oeste europeu, a vida decorria normalmente. As pessoas ocupavam-se das suas atividades normais e, nos tempos livres, dividiam-se entre o campo de ródios e os salões, onde a distração preferida era a zaragata.
Quanto à administração de Miranda City, ela decorria sem problemas de maior, apesar de alguma contestação aqui e acolá. Era então o alcaide um tal de Ramos, ou que parece de origem mexicana.
No que diz respeito à segurança, ela estava a cargo de meia dúzia de homens chefiados por um xerife. Chegado há pouco tempo, a fim de substituir o anterior detentor do cargo, que tinha atingido a reforma. Bom, e como já referimos, tudo decorria normalmente em Miranda City. Até que, bruscamente, o xerife é de novo substituído. Facto este que deixa de ser banal, porque o homem que passa agora a ostentar a estrela da ordem não é um homem qualquer.
Logo, nos primeiros dias, começa a multar algumas carroças mal estacionadas, entre as quais uma pertencente à administração. A população de Miranda City ficou pasmada. Pasmo maior aconteceu nos dias seguintes, quando, e apesar do céu limpo, começou a cair uma autêntica chuva de multas sobre carroças, cavalos mal selados, cães, gatos, galinhas, etc. Então a população de Miranda City começou a ficar assustada e quando o xerife saía à rua, as pessoas quase se escondiam ou arrepiavam caminho. Ora, o xerife, depois de tal demonstração de força, resolveu alargar o seu raio de ação aos salões e até às residências particulares. E então a população de Miranda City passou rapidamente de assustada a aterrorizada.
Pessoas passaram a não saber se haviam de sair à rua de carroça, se a cavalo, se a pé. Igualmente não sabiam se deviam atravessar as ruas, a correr, a saltar ou simplesmente a andar. Até o singular ato de conversar na via pública era motivo de multa. E para cúmulo, uma possível deslocação de urgência ao médico podia igualmente dar direito à multa. Caso o cavalo não levasse arreios ou a carroça excedesse o limite de velocidade. A população chegou então a recear que fosse imposto a lei marcial e deste modo fossem proibidos os ajuntamentos de duas ou mais pessoas.
A lua, ó meu, andar-se a dizer quem manda aqui sou eu.
Este controle por parte do xerife não impedia, no entanto, que por vezes à noite nos salões houvessem algumas zaragatas graves. Mas isto era compreensível, porque à noite o senhor xerife queria era dormir.
Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mão...
Voltando ao clima de terror que se vivia, ele era tal que até mesmo os maquinistas de trem tinham medo de ser autuados e chegou-se a temer que os comboios deixassem de parar em Miranda City. Mas o xerife quase gozava com esta situação por ele imposta, daí que o seu orgulho o tenha levado a alargar mais o seu raio de ação.
Deste modo começou a deslocar-se aos povoados mais próximos de Miranda City, como por exemplo El Monteiro, Los Bujos, Los Moinhos e El Senhor de la Sierra.
Espalhou-se assim o terror por todo o território e o medo era partilhado por cidadãos desonestos e honestos. Mas, eis que alguém ousou enfrentar o xerife. Foi precisamente no povoado de El Senhor de la Sierra, onde parte da população era de origem índia. E bastou uma simples ameaça de multa a uma carroça para provocar a agitação da população e em segundos o xerife viu-se cercado pelos bons e pelos maus habitantes do povoado.
No alto daquela serra, no alto daquela serra.
Foi então que o xerife gritou:
ou vão-se já embora, ou faço como o meu avô fez há 40 anos.
Pau, pau, dançamos todos a perna de pau. Que a perna rija bate o pau, pau.
E como ninguém arredou pé, restou-lhe fazer o mesmo que o avô fizera há 40 anos. Fugiu rapidamente do local.
Este facto, apesar das difíceis ligações dos telégrafos, então em reparação, acabou por se espalhar rapidamente por todo o Oeste e em especial por Miranda City.
Toda a gente sabe que o boato serve quente ou frio como um bom prato.
Decorria então o mês de setembro de 1888 e Miranda City vivia em polvorosa as primeiras jornadas do campeonato de ródeos. Nesse ano, com a presença garantida de cavaleiros profissionais escandalosamente pagos.
Depois destes acontecimentos passados em El Senhor de la Sierra, começaram a soprar os ventos da revolta e os dias de terror impostos pelo xerife começaram a diminuir de tamanho e aumentar em contestação. A posição do Sr. Ramo, responsável pela administração do povoado, mantinha-se pouco esclarecida, mas a população de Miranda City conspirava na escuridão e dizia-se até que o melhor era enforcar o xerife na primeira ocasião e atirá-lo ao rio juntamente com a sua estrela.
E deste rio, de Miranda ao Aranho.
Infelizmente, não chegámos a saber o fim da história, pois os documentos de que nos socorremos estavam em mau estado neste capítulo. Apenas foi possível reter o último parágrafo, que estava bem legível. Era nem mais nem menos do que o desenho da placa de Miranda City, a qual tinha escrito o seguinte:
lei, sim. Abuso da autoridade, não. Os futuros xerifes que tenham cuidado, pois a história poder-se-á repetir a qualquer momento e fazer uma forca é extremamente fácil.
Este texto é enviado por um ouvinte anónimo, diz ainda o seguinte no fim: qualquer semelhança entre esta história e a atual realidade vivida em Miranda do Corvo é pura coincidência.
Já toda a gente sabe que o boato serve quente ou frio como bom prato.
Ai, meia rabanada.
E é muito apreciado pela gente que não faz nada senão dar ao dente. E é muito apreciado pela gente que não faz nada senão dar ao dente. Já toda a gente sabe que o boato
Além de ser um ganda barreto, agora é chato. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou bonebre, come gato. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou bonebre, come gato. Mas o rato que se aproveita do fato dá-lhe um sentido mais lato. E então o boato é espalhafato, e isto é chato. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou pobre como gato. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou pobre como gato. Mas o rato que se aproveita do fato dá-lhe um sentido mais lato. E então o boato é espalhafato, isto é chato. Já toda a gente sabe que o boato é a boca assoprada no café do bobo que quer dar de imediato o aparato daquilo que não é. Do bobo que quer dar de imediato o aparato daquilo que não é. Já toda a gente conhece o boato, é baixo, é vil, é relo, traiçoeiro. Mas quem sabe se um dia um desacato,
olha lá que sacana,
o boato contra o boateiro. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou bolebre, come gato. De fato, quem dá ouvido ao boato é pato ou bolebre, come gato. Mas o rato que se aproveita do fato dá-lhe um sentido mais lato. E então o boato é espalhafato, isto é chato.
Ai, é mesmo chato.
Quem dá ouvido ao boato é pato ou bonebre, come gato. Mas o rato que se aproveita do fato dá-lhe um sentido mais lato. E então o boato é espalhafato, isto é chato.
Ai, é mesmo chato.
A diferença está em 94.5.
Rádio Doença. Um abraço através do som.